Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais um folhetim. O legado e a atualidade de Simões Lopes Neto serão lembrados no programa deste sábado. O escritor pelotense inventou uma arquitetura narrativa capaz de sintetizar elementos que andavam dispersos, como a linguagem oral, popular e o luto por um mundo que estava em vias de morrer, dando lugar à modernização. No ano do centenário de morte de Simões Lopes Neto, várias programações estão marcadas, entre elas, uma grande exposição em homenagem ao autor de contos gauchescos no Santander Cultural. E para falar sobre a obra de Simões Lopes Neto, eu recebo a escritora, pesquisadora e professora do Instituto de Artes da UFRGS, Regina Zilberman. Boa tarde, professora. Bem-vinda à Rádio da Universidade e ao programa Folhetim. Regina, Simões Lopes Neto tem uma importância fundadora na literatura do Rio Grande do Sul.
Bom, o Simões Lopes Neto é um autor que tem uma, vamos dizer assim, uma grande importância na literatura do Rio Grande do Sul. Realmente, ele não foi o primeiro a escrever sobre temas regionais no estado. No século XIX, nós tivemos uma geração que mais ou menos preparou uma espécie de João Batista do grande João Simões, mas sem o João Simões a nossa literatura não teria a importância que tem. Então ele é um fundador, ele é também um divisor de águas, eu acho que isso é importante dizer. Ele nasceu em 1865, se não me engano, então o ano passado foram 150 anos, e teve uma existência relativamente breve, porque ele morreu em 1916, agora estamos então completando 100 anos da morte. Um homem que, como eu disse, teve uma existência breve. Ele veio de uma família de posses, uma família que tinha uma grande fazenda, mas teve muitos herdeiros, seus irmãos e primos e tios. E então, quando ele chegou à idade adulta, ele tinha uma origem ilustre, mas tinha que ir à busca de trabalho. E aí ele divide a sua atividade entre a literatura, o teatro e também, vamos dizer assim, algumas atividades comerciais que não foram muito bem sucedidas. Ele realmente é um grande escritor, mas ele ficou com uma marca do cara que não deu certo. Isso é muito curioso, porque ele deu muito certo na literatura, mas na vida pelotense ele sempre ficou um pouco visto como o cara azarado. Então isso transforma o Simões numa figura curiosa, inclusive. Quer dizer, um grande escritor, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que, dentro da coletividade, era visto como um fracassado, um cara que começou lá em cima, um homem rico, terminou muito pobre. Isso sempre compromete a visão pública, né, dessa criatura. Se a gente vai ver a obra do Simões, também tem algumas questões curiosas, porque ele bem cedo começou a escrever, publicar crônicas, ele atuou principalmente no jornal, tinha crônicas, ele fazia um teatro, mas era um teatro tipo vaudeville, uma coisa muito de uma comédia de costumes, sem muita importância. Vamos supor que o Simões Lopes tivesse falecido, em vez de ter morrido em 1916, tivesse morrido 10 anos antes. Vamos supor, fazer essa hipótese, assim, cenário, como se diz. Bom, ele não teria tido nenhuma importância, porque o que ele fez até então era bastante relevante. Ele fez um teatro fraco, umas crônicas que têm alguma importância como documento, mas parece assim que em 1910 ele tem um renascimento, ele se reinventa e publica o Cancioneiro Guasca, redescobrindo essa vertente da literatura regional do Rio Grande do Sul. Esse é o elemento que ele, vamos dizer assim, redescobriu, porque vinha sendo de alguma maneira coletado e transfigurado, reaproveitado por vários escritores do século XIX, né? Principalmente Apolinário Porto Alegre, que é, vamos dizer assim, um intelectual, um letrado, um professor que se dedicou muito ao Rio Grande do Sul. E não foi só isso, o Cancioneiro Guasca parece que abre a porteira, né? E ele entra aí e publica um livro fundamental, que é Contos Gauchescos. O Contos Gauchescos é realmente esse livro, o livro que faltava. Depois ele complementa com Lendas do Sul, que é também uma grande obra, tem duas ou três lendas ali que ele dá uma versão definitiva em termos literários, e depois ainda faz mais alguma coisa, o caso do Romualdo, saiu só na imprensa, foi recuperado depois. Bom, então, para voltar à tua pergunta, se a gente quer examinar realmente onde está o verdadeiro, grande Simões Lopes, está no Contos Gauchescos. Primeiro porque ele dá status, vamos dizer assim, ao tema do gaúcho. Né? O tema do gaúcho vem vindo no século XIX, como eu disse, mas nós não tínhamos grandes personagens. E ele inventa essa maravilhosa personagem que é o Blau Nunes, que ao mesmo tempo é um narrador, é o protagonista de uma das histórias e depois é a testemunha da trajetória das personagens, da história do Rio Grande do Sul. Então ele compacta nessa criatura as facetas com que é possível fazer literatura, né? Personagem, a fantasia, a narração e a criação de linguagem, né? A linguagem que ele usa, ao mesmo tempo, é regional, mas é muito criativa, tem imagens maravilhosas. A gente, vamos dizer assim, tem um grande prazer em descobrir assim, o que pode a língua portuguesa na voz do Blau Nunes. Então, ali, realmente, é o divisor de águas da literatura do Rio Grande do Sul e da vida dele. Né? Ele, infelizmente, não teve tempo de levar adiante isso, a gente não pode saber o que ele teria feito depois, mas esse é o grande livro, né? O livro para o Rio Grande do Sul e o livro para a literatura brasileira que estava faltando.
E ele coloca em cena um homem simples, né? Um gaúcho simples. Exatamente. E não aquele do CTG, que a gente está acostumado a ver nos CTGs. Né?
Pois é, eu acho que isso é um fator primordial, porque nós tínhamos na literatura até então produzida aqui, ou relativa ao Rio Grande do Sul, né, a figura do gaúcho, né, a figura do peão que vinha lá do José de Alencar, que era cearense, mas criou um gaúcho aí no livro que tem esse nome. Nós tínhamos o Apolinário, tínhamos outros. Era um pouco o homem do povo, o trabalhador do campo, vamos chamar assim, né? Por outro lado, nós tínhamos as personagens mais importantes vinham da história, Bento Gonçalves e essa turma toda. Né? Quer dizer, gente que representava a classe dominante, a elite. E o Simões conseguiu, através do Blau Nunes, recompor, quer dizer, trazer de novo para a literatura do Rio Grande do Sul esse indivíduo que é o trabalhador do campo, o cara com uma baita experiência de vida. Ele explora, vamos dizer, muito esse conhecimento da vida cotidiana rio-grandense na personagem e que vê, ele tem esse olhar também para o Estado, tem um olhar para a aristocracia, para a elite e um olhar muito crítico, coisa que nós não tínhamos até então. Então, eu acho que isso é fundamental porque ele conseguiu, como escritor, vamos dizer assim, se despersonalizar. Isso é uma coisa muito difícil no escritor, né? Ele se despersonaliza da sua experiência cosmopolita, urbana, e recria um homem do campo com toda essa vitalidade, essa energia, essa autenticidade.
E podemos comparar o Blau Nunes, o contador de causos, né? Blau Nunes, com o Riobaldo do Grande Sertão Veredas?
Podemos. Isso é uma associação que passou a ser feita a partir de um certo momento da história do Rio Grande do Sul, da história da literatura brasileira, por duas razões. Né? Primeiro, bom, é claro que há inclusive uma hipótese já bastante comprovada por algumas pesquisas de que o Guimarães teria lido os Contos Gauchescos. É bastante provável até porque a edição definitiva, a grande edição dos Contos Gauchescos e Lendas do Sul, data de 1949, e Grande Sertão foi publicado em 56. Então, quer dizer, não é dizer assim, não, ele nunca poderia ter lido, porque o livro circulou muito pouco, né, era desconhecido. Não, já era conhecido, era uma edição autorizada pelo Augusto Meyer, pelo Aurélio Buarque de Holanda, quer dizer, gente, né, de alto coturno. Então, querendo ou não, a gente vai encontrar no Riobaldo esses aspectos muito importantes. Primeiro, o processo narrativo, esse modo de narrar que vai andando, inclusive vai se O Blau vai se, ele vai caminhando, né, vai se deslocando no interior do Rio Grande do Sul e mostrando as coisas, e o Blau e o Riobaldo faz mais ou menos a mesma coisa. Ah, olha aqui, veja isso, esses tiros, começa assim, esses tiros que o senhor ouviu e tal coisa. Então, essa associação entre um narrador e uma realidade imediata, experimentada pelas personagens. E segundo, essa extração popular, né? Quer dizer, o Riobaldo, no final da história, é um grande latifundiário e tal, mas a origem dele é até mais humilde que a do Blau Nunes. E em terceiro, essa experiência linguística, né? Esse uso da linguagem que parece regional, mas não é. Ela tem termos regionais, mas ela é extremamente criativa em termos de imagens, em termos de aproveitamento das possibilidades da língua portuguesa, né? Da língua portuguesa se abrir para novos significados, pela combinação de termos e assim por diante.
E aí, então, já aproveitando esse gancho, falando em língua portuguesa, depois, então, da reforma gramatical, da globalização da língua, se esquecer um pouco da fonética, qual é a importância que adquire o Simões Lopes Neto e a sua linguagem nos dias de hoje?
Bom, aí primeiro, antes de responder, eu queria... Tem uma curiosidade a propósito de Simões, porque ele realmente se preocupava com a linguagem, tanto que ele tem uma cartilhazinha, né? Então, quer dizer, ele fez até um projeto para a Secretaria da Educação, não existia a Secretaria da Educação na época, mas o equivalente, de uma reforma, de um plano de ensino. Vê como ele era focado nas coisas, militante, assim, desse. Então, a língua era uma coisa que preocupava ele, era um aspecto que preocupava ele. E o que ele busca nas suas personagens, seja nos contos gauchescos, onde, né, no Romualdo, essa contação de casos, mesmo as lendas são contadas por ele, é justamente aproximar a expressão escrita da fala oral. Isso é muito difícil, porque a gente tende a ver na escrita a norma gramatical, né? O correto, aquilo que a gente não fala, a gente não fala desse jeito. A gente lê de um jeito e fala do outro. E o Simões, ele realmente buscou conferir oralidade ao discurso, seja pelo lado da fonética, da pronúncia, da prosódia, mas também da sintaxe, do gesto, porque a gente fala, eu estou falando aqui, estou mexendo as mãos, né? Então a gente parece que vê o Blau Nunes apontando, se voltando para o interlocutor e assim por diante. Então esse elemento da oralidade também está presente na obra dele, nos contos gauchescos, também nos casos do Romualdo, mas antes de tudo nos contos e nas lendas.
Conta-se que foi na volta do escritor na estrada do Rio de Janeiro, que, seguindo de Pelotas para Uruguaiana, que durante essa viagem ele ouviu alguns relatos sobre a Salamanca do Jaral. Então, podemos situar que Simões Lopes Neto encontra-se no cruzamento entre tradição oral e criação literária, isso que a senhora estava falando.
Exato. E é interessante essa observação, porque realmente há entre os dois livros que hoje são publicados, foram publicados em 1926 juntos, passaram a ser publicados juntos, às vezes a gente separa, mas dá para ver na passagem de um para o outro esse, vamos dizer assim, esse deslocamento de um foco na tradição, na atualidade, naquilo que, vamos dizer assim, fosse a experiência mais próxima do homem do campo e mesmo do escritor, para um aproveitamento, uma apropriação da tradição lendária do Rio Grande do Sul ou do Prata, né? Talvez a gente possa falar justamente dessas lendas que são do Sul, mas não são necessariamente do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que o termo aí tem que ser realmente aproveitado naquilo que ele pode. E aí ele vai buscar essa tradição e vai fazer pesquisa para isso, né? Quer dizer, autores uruguaios, argentinos, que vinham tratando de reaproveitar esse material, a Salamanca do Jaral é um deles, porque é uma lenda que se situa na fronteira, né, entre Brasil e Argentina, mas dá um tratamento, é muito interessante, um tratamento muito próprio, que a gente poderia chamar rio-grandense, mas sem perder de vista esse passado comum do Cone Sul, né, vamos dizer assim, porque a Salamanca é a história da, vamos dizer assim, dessa figura que veio da Espanha, que se localizou na gruta, que guarda um tesouro, etc. Mas o que faz o Simões? Ele faz questão de associar um episódio muito importante da formação do nosso Estado, que são as missões guaranis, né? Quer dizer, o sacristão que é seduzido pela Salamanca, que se deixa, vamos dizer assim, envolver pela figura dela e pelo tesouro que ela oferecia, pertencia ao mundo das missões, portanto, tinha um componente indígena, né? Isso também é brilhante, né, Simões? Quer dizer, ele guarda nas personagens aquilo da tradição mais profunda, mais enraizada no Rio Grande do Sul, que é a sua origem guarani.
E como é que é trabalhar com uma linguagem que nos teus trabalhos, como que trabalha a linguagem do Simões Lopes Neto, dando uma outra linguagem para...
Pois é, a gente acaba, quando a gente estuda o Simões, como nós viemos eu e meus colegas, a gente vem de um campo que é literário, mas não é o campo do ensaio, a gente acaba tendo que, vamos dizer assim, debulhar essa linguagem, né? A gente faz uma espécie de operação de demonstração, né? da grandeza dessa formulação linguística que ele tem. É um pouco assim, se desmitifica, se desmascara, não é nesse sentido, mas se coloca o que ele quer dizer ao nível do leitor. O leitor, às vezes, realmente tem uma certa dificuldade, sobretudo fora do Rio Grande do Sul, de entender, e a gente é obrigado a filtrar isso para o grande público, ou mesmo para os estudiosos, o que perde um pouco do encanto. É nesse sentido que eu falo de desmistificar, né? Quer dizer, tu desacraliza, mas na expectativa de que o leitor não deixe de perceber a qualidade dessa escrita. A qualidade da escrita tem que ser mais importante que aquilo que a gente diz sobre ele.
E muito se fala que o Simões Lopes Neto, ele é mais conhecido, mais escutado, na verdade, do que propriamente lido. Isso é verdade?
Isso eu não teria como te dizer. Talvez sim. Hoje em dia, talvez sim. Ele teve edições impressas com reiterada, assim, com uma certa distância entre uma e outra, até os anos 70, talvez os anos 80. Quer dizer, tem essa edição de 49, que eu falei. Depois, a seguinte, eu tenho a impressão que é só nos anos 80, com a Lígia Chiappini. Aí, depois, um pouco mais adiante, que ele começa a ser publicado em maior quantidade, e inclusive edições que vão separando Lendas do Sul, Contos Gauchescos, o que facilita a sua divulgação. Então, aí ele começa realmente a passar para outras formas de comunicação. Há uma, por exemplo, se não me engano, há uma adaptação do Luiz Arthur Nunes, da Salamanca, se não me engano, para o teatro, isso é dos anos 80. Há gravações uma tentativa até de recuperar a origem disso, né? Quer dizer, gravações em áudio dos contos, e talvez essa veiculação seja mais hoje maior, mais importante do que a que se fez em livros. Eu não teria dados quantitativos, mas realmente é um processo que a gente vê a filmes, filmetes baseados no Simões, tem a impressão que estão disponíveis no site do Instituto Simões Lopes Neto, de Pelotas, e essa adaptação do Luiz Arthur, hoje está fora de circulação, mas é muito boa, inclusive, para quem, vamos dizer assim, quer levar Simões para a sala de aula. É melhor hoje, dado, porque a linguagem não é difícil, mas não é uma coisa do teu cotidiano. Para estudantes, talvez essas mediações sejam um belo caminho para se levar Simões para o público estudantil.
E ele está nas listas obrigatórias, nas leituras obrigatórias, eu acredito, aqui da URGS.
Eu acho que esse ano não sei, mas frequentemente ele entra. Esse ano acho que vai entrar eu digo esse ano, mas na realidade é para o ano que vem, o Érico Veríssimo, tem a impressão que é o Continente. Mas ficam, é mais ou menos assim, como não se pode indicar um número X de obras, eu acho que são 12 no máximo, então às vezes tu tem que fazer um jogo ali de entra e sai de grandes escritores para ninguém perdeu o lugar para sempre.
E por que esse reconhecimento tão tardio do Simões Lopes Neto?
É, na realidade, o reconhecimento do Simões é um processo que passa pelo menos por três etapas, mas são crescentes. Quer dizer, tu tem, logo que ele publicou os livros, ele ainda era vivo, 1912, 1913, teve alguma repercussão, mas muito local, né? Não foi ignorado, mas também não saiu ali do sul do estado. Depois teve uma edição de 1926, que teve alguma repercussão, mas sempre uma coisa modesta. Eu acho que realmente o primeiro grande salto em termos de recepção foi essa edição de 49, o trabalho do Reverbel. O Reverbel depois recuperou os casos do Romualdo, que estavam era um projeto de livro, mas só tinham sido publicados na imprensa. E foi alguma repercussão, mas não a grande repercussão. Eu acho que o salto começa nos anos 70 e vai avançando. Aí sim, vai anos 70, 80, 90 e vai crescendo. Ainda assim, não é um autor popular. Não é um autor popular. Porque, talvez pelas dificuldades linguísticas que ele impõe. Mas no campo dos estudos literários, no nível de ensino superior, da pós-graduação, ele é um autor muito frequentado. Muito frequentado. Ainda mais no Rio Grande do Sul do que no Brasil, mas isso é natural, né? Quer dizer, ele não é o único grande escritor da literatura brasileira. Há autores do Norte, autores do Centro-Oeste, que também estão, vamos assim, se equiparariam a Simões, que a gente não estuda aqui. Mas no Rio Grande do Sul, realmente, ele já tem um status de 5 estrelas, vamos dizer assim, é pop. Acho importante o trabalho da universidade nesse aspecto, das universidades, né? Digo a universidade como uma grande instituição, porque ele é estudado em Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo e tal, e também o trabalho do pessoal lá de Pelotas, do Instituto João Simões Lopes Neto, que é uma instituição privada, né? Deve ser uma ONG, que restaurou a casa onde ele viveu um certo tempo, morreu, e fez uma espécie de museu, tem ali acervo, vale a pena visitar, inclusive, eu diria que é uma atração turística do Rio Grande do Sul hoje. É tão importante, quase tão importante quanto ir ver as missões, mas estão ali as nossas origens, a nossa história, e isso também ajuda muito. Esse ano, desde o ano passado, se comemora o biênio, acho que foi uma lei do Estado, criando o biênio Simões Lopes Neto. E esse ano, principalmente, é que os acontecimentos estão aparecendo. O ano passado foi um pouco modesto ainda, mas esse ano nós já tivemos uma exposição aqui no Memorial, tivemos evento no Memorial, vamos ter uma grande exposição do Santander, agora perto da feira. E eu acho que essa exposição do Santander vai ser também um marco, pelo menos regional, de fortalecimento do nome dele.
Então, aquela ideia de fracassado com que ele morreu já era.
Na realidade é outra das lendas do Sul, essas alturas, né? Porque realmente ele não deu certo. Bom, quantas pessoas não deram certo financeiramente? Ele também não foi funcionário público. Vários escritores brasileiros da mesma época acabaram na diplomacia, tinham postos do governo como servidores no Rio de Janeiro, isso garantia o salário no final do mês. O Simões não tinha isso, né? Fez alguns empreendimentos que não deram certo, mas hoje fazem parte dessa essa série de historinhas associadas a ele, que são muito divertidas.
E ele escreveu também histórias infantis?
Ele tem essa cartilha. Ele não era um escritor de literatura infantil como a gente está acostumado a ver hoje, né? Que faz uma história sem intuito pedagógico, etc. Mas, de certa maneira, a gente pode botá-lo naquele mesmo pacote, aquele mesma turma do início, final do século XIX, início do século XX, de autores preocupados com a formação da criança. Que é um pouco de mescla de criação, de histórias, etc., com pedagogia. O livro dele, a cartilhazinha que ele escreveu, é muito influenciada, vamos colocar um influenciado entre aspas, por livros como Através do Brasil, do Olavo Bilac, como O Tour da França, da França por Dois Meninos, que foi na época, no final do século XIX, uma obra muito popular, um pouco do Pinóquio, esse tipo de livro assim, que tem pedagogias ainda, mas está focado na criança. Nós poderíamos colocar tranquilamente o Simões nesse grupo aí.
E esses livros, eles seriam antes do Causos Gauchescos?
Contos Gauchescos. Sim. Tudo isso é antes de 1910. É muito curioso, né? Ele Ele atirava, ele tinha várias... Ele tem um livro de história do Grande Sul, Terra Gaúcha, também do início do século XX, 1900 e pouco. E parece que depois ele fechou aqueles arquivos todos e disse, bom, agora vamos para o outro lado. E aí era o lado dele mesmo. Começou com o Cancioneiro Guasca, que é um pouco recolhe ainda de versos do Grande Sul, mas está ali a lenda do CP, né?
E aos poucos, os historiadores e pessoal ligado à literatura também vão recuperando essas obras dele.
Exatamente, exatamente. Muitas dessas obras ficaram muito esquecidas, né? Então, mas não quer dizer que não inexistam, né? Então, nós temos um ciclo de edições dos Contos Gauchescos e Lendas do Sul, edições boas, edições críticas, né? Tu tem a que eu já citei, do Aurélio Buarque, de Holanda, depois tu tem a da Ligia Chiappini, depois tu tem a do Aldir Schley, que eu acho que foi a última, saiu em 2006, se não me engano, quer dizer, então tu tem aí uma continuidade de produção de edições críticas dos contos gauchescos e da Lendas do Sul, mas, simultaneamente, uma recuperação desse patrimônio, né? O teatro dele não é fraco, mas é importante conhecer a obra dele, né? Inclusive, nos anos 2006, houve alguma coisa que a Braskem andou patrocinando, assim, de divulgação. Então, tem o teatro, mas tem o Terra Gaúcha, foi recuperado, tem a cartilha. Mas ainda tem material para ser publicado.
Pois é, essa era a minha pergunta. Tem ainda alguma coisa?
Tem, as crônicas. Ele tem muitas crônicas na imprensa, que foram publicadas ao longo do... Tinha Balas de Estalo. Ele assinava com aqueles nomes, Joãozinho, João do Sul, Joãozinho, não sei o quê. E tinha uma coluna chamada Balas de Estalo. Curiosamente, o mesmo nome da coluna é de que o Machado participava no Rio de Janeiro. Quer dizer, era uma forma dele, vamos dizer, estabelecer um vínculo com esse tipo de texto literário, que no século XIX não era assim muito prestigiado como é hoje. Mas aquilo está na imprensa. Há uma tese da Cláudia Antunes, que hoje trabalha no Marx, ela tem esse material todo na sua tese registrado, mas que não está em livro ainda. Ali é muito interessante, porque é um Simões urbano, é um outro Simões, é um Simões urbano preocupado com saneamento, com o desenvolvimento da cidade, coisas assim, e que faz parte da personalidade dele. Aquilo não está publicado e seria bom publicar antes que desapareça, porque coisas de jornal tendem a não ser quando são digitalizadas, como a Biblioteca Nacional tem feito, elas se deterioram, né?
São muitos Simões, então.
É, na realidade, o Simões já tem um nome no plural, né? Não é um, são vários Simões. E é uma criatura muito interessante. Até, assim, às vezes a gente pensa, pô, eu teria gostado de conversar com ele. Né? Um escritor que devia ter uma vida, um jeito de ser muito interessante. E tem poucos depoimentos sobre ele como pessoa. Tem, assim, algumas coisas que restaram, algumas memórias, mas é pouco. Então, a gente tem que reconstituir muito pela imaginação. A pessoa dele, não a biografia. É diferente, né? A gente sabe os fatos, mas não sabe quem é o indivíduo por trás daqueles fatos.
Isso e aí vem e aí vem a oralidade também.
Também, exatamente, também. Mas, enfim, eu acho que o Simões é um, vamos dizer assim, é uma riqueza, é uma mina de ouro da literatura do Rio Grande do Sul, e a gente não cansa, e a vantagem de uma obra literária é que é uma mina de ouro que não se esgota nunca, né? E a gente pode ir tirando toda aquela riqueza e se, vamos dizer assim, se satisfazendo com isso.
Regina Silber, muito obrigada pela participação no Folhetim.
Agradeço e cumprimento vocês por divulgarem a obra desse grande escritor.
O Folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann na reportagem e apresentação, com produção de Manuela Nogueira. Na técnica, Jefferson Gomes. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.
Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.